Muito bem, tendo o prazer de receber aqui nos estúdios o advogado Carlos Marques. Ele participa do nosso programa, não é? Inclusive nós fomos provocados por ele, positiva no bom sentido do termo, após o debate que tivemos aqui na última segunda com o Emílio Vasconcelos. Só para a história, você lembra, né? Nós tivemos aqui o Emílio na última segunda e eu chamava na manchete dizendo que Emílio afirmava ter condições plenas de defender o PT, Dilma e Lula, né? E ouvimos Emílio sobre toda essa discussão, inclusive coincidentemente, Emílio veio no dia da prisão do Zé Dirceu. Zé Dirceu foi preso 6 da manhã, eu até brincava, disse, cara, vamos prender ele, que esse galego vem de 10 às 10 horas para o debate, então vamos complicar a vida dele no debate. Brincava com Emílio. E ele veio, falou, abordou sobre vários temas, né? Tem um trechinho dele aí, se a gente puder ouvir. Eu lembro que a minha primeira pergunta, né, eu disse até, eu vou fazer a primeira pergunta bem mais ácida, a corrupção, porque Lula dizia que a esperança venceu o medo naquela eleição, a primeira eleição dele, e eu perguntava a Emílio, a corrupção venceu a esperança? Vamos ouvir um pedacinho do que Emílio falou.
Nil, eu acredito que o presidente foi muito feliz, e ao longo desses 12 anos, nós podemos dizer que foi muito mais além do que ele talvez imaginou. Se nós considerarmos que hoje, como resultante do governo do Partido dos Trabalhadores, o Brasil saiu do mapa da miséria. Isso é algo fantástico e que deve ser celebrado, comemorado, e que deve ser, sobretudo, preservado e registrado como uma conquista das políticas públicas feitas pelo Partido dos Trabalhadores, pelas escolhas feitas. E dentre elas nós temos várias para citar, né? A criação do ProUni, Programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, né? Interiorização das universidades federais, criação de novos institutos federais. Nós temos mais recursos para a agricultura familiar, para o PRONAF, o PAA, que é algo fantástico para o pequeno agricultor. Nós temos várias políticas públicas que deram como resultante uma conquista da sociedade brasileira, que essas conquistas são inegáveis e são inquestionáveis, reconhecidas inclusive pelo mundo inteiro. Reconhecida pela ONU, reconhecida pelos países de primeiro mundo, o Brasil como uma referência no combate à fome. E Lula foi mais ainda. Ele pautou o mundo também pelo mesmo tema, né? Ele está indo pelo mundo inteiro viajando e discutindo que não é aceitável, no século XXI, a gente ter pessoas ainda morrendo por falta de alimentos, por falta de assistência médica, por falta de recursos que nós somos de primeira ordem para dar dignidade às pessoas.
Agora, puxando para esse debate, né, das conquistas. Acho que você quer complementar.
Não, eu queria concluir, para não fugir da pergunta. Aí você coloca que a corrupção venceu a esperança. Então, a esperança ela não foi vencida. Ela, pelo contrário, ela foi materializada. Eu aqui estou externando como fatos, dados estatísticos são inquestionáveis. Então, ela não foi vencida. Aí eu entenderia como a pergunta seguinte, se a corrupção venceu. Ninguém tem a ilusão, Nil, isso em empresa privada, isso em qualquer lugar do mundo, seja também em administrações de nível federal, estadual ou municipal, que você consegue combater a corrupção. Muita da corrupção, ela é do ser humano, é a condição humana, não é de política de governo. Evidentemente, a partir do momento que o PT, no seu governo, adotou algumas medidas, e a partir do momento também que a sociedade teve acesso às redes sociais e ficou mais vigilante, a corrupção que sempre existiu nesse país iria transparecer e aparecer com mais evidência, dando a sensação à população que essa corrupção ela passou a existir após o governo do PT. Eu vou dar um exemplo objetivo sobre esse tema. O Norberto Odebrecht tem a Odebrecht há mais de 50 anos. O filho dele, Emílio Odebrecht, administrou a Odebrecht por mais de 20 anos, 30 anos. E no momento quem está administrando, inclusive está preso, é o Marcelo Odebrecht. Quer dizer, se você vier me dizer, ou alguém que vier fazer uma discussão seletiva de que a corrupção, se é comprovada a corrupção da Odebrecht nesse Brasil, ela passou a existir a partir do ano de 2002, significa que você está fazendo a discussão com hipocrisia. Você está fazendo a discussão, a indignação seletiva, a acusação seletiva. E isso é corroborado com uma parte da mídia nacional que faz essas denúncias seletivas. Exemplo concreto. A semana passada foi preso um ex-governador de estado, Ora, é algo notável. Você fala do Rio Grande do Norte. Certo. Se eu lhe perguntar aqui qual foi o partido desse governador, você não vai saber, porque não foi noticiado o partido. Então, quando há uma prisão de um ex-governador e a mídia omite a sigla partidária que ele representa, e no momento que é uma prisão de um vereador e diz, esse aqui é do PT, divulga-se muito mais, dá muito mais dimensão do que efetivamente o fato existe. Se tem corrupção no governo, a gente está vendo que está tendo. Agora, o papel do governo é esse, deixar investigar, dar transparência, aguardar as investigações. Quem tiver culpa, que deve pagar, deve ser preso, deve ser punido exemplarmente, como está sendo. Fortalecer as instituições, esse tem sido o papel do governo. E a partir do momento que o governo fez, Nil, criou a Controladoria Geral da União, o governo criou o Portal da Transparência. Permita a todo cidadão ter acesso às informações. O governo fez a lei da delação premiada, que já tem 22 delatores. E está facilitando muito o Sérgio Moro e os procuradores conseguir provas documentais e testemunhais em função dessa lei. O governo criou uma lei que não permite transferir um delegado da Polícia Federal durante um processo de investigação. O que é que acontece? Todos os procuradores gerais da República foram nomeados por critério técnico, inclusive o próprio Janot, que provavelmente Dilma vai indicá-lo para ele ser reconduzido ao mandato. Essa é uma expectativa que nós estamos tendo. Ora, quando o governo toma todas essas medidas, esse governo está dizendo que não quer roubar e que não admite o roubo e que quer que seja punido.
Esse foi o Emílio, um trecho aí do que ele falou na segunda-feira aqui no nosso debate. Aí o debate seguiu com vários questionamentos favoráveis, contrários. E aí, o advogado Carlos Marques manteve contato comigo. Eu estava dizendo aqui que eu lembro de uma entrevista por telefone que gerou polêmica, né, quando o Carlos Marques chamava Lula, criticava, dizendo que Lula seria hoje um chefe de quadrilha. E ele reafirma isso, dizendo que foi quem teve a coragem de acusar Lula de chefe da gangue do PT. Qual é a sua teoria acerca dessa questão? E eu já estou perguntando para os ouvintes. Você considera Lula hoje alguém como chefe de gangue, envolvido realmente nesses escândalos de corrupção? O Lula está envolvido nos escândalos? Sim ou não? Lula está envolvido, sim ou não? Ligue, dê sua opinião. Sua vez, doutor Carlos Marques, prazer tê-lo conosco. Por que é que o senhor sustenta que Lula é chefe da gangue do PT?
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Bom dia, Michele. Bom dia a todos aqui presentes. Nil, eu primeiro queria fazer uma premissa, né, esclarecendo que eu estou aqui não como na figura de procurador do município ou militante do PSB. Eu estou aqui como cidadão, como advogado, né, e como uma pessoa que tem uma opinião crítica sobre todos esses desmandos que estão acontecendo em nosso país. Então, esse é um ponto. Agora vamos para a sua pergunta, né? Você me perguntou exatamente o quê?
Porque
afirmo...
afirma que Lula é chefe da gangue do PT, assim que o senhor define, né?
Veja bem, Nil, eu, até como advogado, como leitor, como estudioso do direito, não me cabe acreditar que uma pessoa que foi tida por Lula, né, é só pesquisar na internet que está aí, a internet é boa por isso, como o capitão do time, José Dirceu, foi denominado por Luiz Inácio da Silva como capitão do time. E o capitão do time é botado para fora do jogo, é expulso como ladrão. O técnico que escalou e que tinha o domínio do time não sabia. É pouco crível, é pouco acreditável, é pouco possível que uma pessoa acredite que o chefe da Casa Civil, que é a segunda pessoa mais importante dentro de uma estrutura de governo, que está despachando do outro lado da porta, onde tem o gabinete presidencial, cometeu todos esses desmandos. Montou o Mensalão, né? Assaltou, quebrou a Petrobras e o presidente estava na sua sala e não sabia de nada. Esse presidente não recebia ninguém, esse presidente não via jornal, né? Esse presidente não tinha um serviço de informação que a presidência detém, né, de informação, para manter o presidente informado do que está acontecendo no governo. É uma das atribuições da Secretaria de Informação da Presidência, né, onde Zé Dirceu nomeava o Renato Duque, foi nomeado por Zé Dirceu, isso é claro, né, é um dos motivos da prisão dele, da nova prisão dele, né, no caso da Petrobras. Foi Zé Dirceu que nomeou, que indicou, passou pela Casa Civil, passou pela presidência e Lula não sabia de nada. É impressionante. É a pessoa querer ser muito inocente, né? É você. É, de repente, é como se um pai de família tivesse um filho que praticasse delito. Toda a comunidade sabia, porque não é de hoje que a imprensa vem insinuando e vem solta nota sobre o que vinha acontecendo na Petrobras, né? Isso depois do Mensalão, porque no Mensalão foi desviado dinheiro público para se manter uma estrutura de governo e se locompletar algumas pessoas, né? E nesse Mensalão, Lula primeiro disse que não teve Mensalão, não tinha Mensalão. Depois as evidências foram tão fortes e contundentes, Lula voltou atrás, disse não. Nós fizemos o que todo partido faz, era Caixa 2. Depois foi para o processo do Mensalão caminha, Zé Dirceu vai preso, é condenado, né, pela maior corte de justiça, vai para a prisão ainda, no meu entendimento, afrontando, fazendo um afronto, porque aquele gesto que ele faz quando vai entrar na prisão, levantando o braço, que era
que ele fez e genuíno fez também.
Que era um gesto característico das pessoas que defendiam uma causa, defendiam um interesse e que estava sendo injustiçado, né? Ele se sentia injustiçado. É tanto que o próprio PT defendeu Zé Dirceu. Agora não. Agora já notaram, já soltaram uma nota que não menciona mais Zé Dirceu. Não faz uma defesa tão com eficácia como fizeram no Mensalão, né? Por quê? Porque agora as provas são tão contundentes, as evidências estão tão fortes, que o PT vai ver o que é que salva dele. Porque o PT, Nil, está me parecendo, como tem nas escrituras, né, quando Cristo queria denominar o hipócrita, dizia que era um sepulcro caiado, ou seja, era um túmulo bonitinho por fora, mas podre por dentro, né? E é isso que está vindo, que tá brotando, né, das entranhas e das investigações, tanto do Mensalão como do Petrolão. Então, por isso, eu acredito, né, que é possível que se chegue a Lula. É possível porque eu acho que se algumas pessoas que estão lá, já estão presas, estão indiciadas, se essas pessoas realmente contarem o que aconteceu, com certeza vai chegar em Lula. E eu, até para ser justo, eu tenho que dizer aqui que eu, pessoalmente, não acredito que chegue em Dilma. Porque eu acho Dilma uma mulher honrada. Ela está dentro de uma estrutura, um grupo de poder que está corrompido. É verdade, ela foi beneficiada porque muito do dinheiro, e que está sendo comprovado, que veio para a campanha dela, foi desviado dos cofres públicos, foi desviado da Petrobras. Ela foi beneficiada porque se elegeu presidenta dentro dessa estrutura de poder. Mas ela, eu não acredito que ela tenha se beneficiado pessoalmente com recurso público, como Zé Dirceu está sendo comprovado, né? Se estima que Zé Dirceu tenha sido beneficiado de 90 milhões de reais de propinas, né? Então, para Dilma não, mas para Lula e Zé Dirceu, eu acredito piamente que eles são culpados e que, se continuar com as nossas instituições atuando como vem atuando, né? Meu amigo Emílio disse aí que é o governo que sancionou a lei da delação premiada. Não foi o governo, Emílio. Foi a figura do presidente da República, a pessoa de Dilma, que sancionou. Mas a lei foi votada pelo Congresso. Essa lei, a primeira lei que abre as portas para a delação premiada, é de uma iniciativa de Miro Teixeira, do deputado Miro Teixeira, em 2002, se não me falha a memória. Depois essa lei foi aprimorada dentro do Congresso e que o presidente sancionou dentro do processo legislativo. Não foi o presidente que teve a iniciativa de sancionar essa lei. É tanto que agora num ato falho, até para a história de Dilma, ela foi para a televisão e disse que abominava delatores, né? Querendo fazer um paralelo com a figura do delator
no regime.
No regime militar, quando ela foi presa, por defender uma causa justa. Não, os delatores agora estão prestando serviço à nação. Isso é bom. Isso é muito bom.
Bom, falando a respeito dessa declaração, você fala que o PT é uma gangue. A gente tem, o PT é um partido muito grande, com muitos setores, muitos pensadores e com pessoas que certamente têm uma participação maior do governo, outros nem tantos. Como é que essa declaração sua é mais genérica, é mais específica quando se fala do Partido dos Trabalhadores?
Veja só, Nil, eu quando expressei dessa forma, que eu estava me referindo à elite do PT, eu sei, tenho consciência que no PT tem pessoas muito honradas, muito decentes, pessoas de bem, como o próprio Emílio, né? Você não pode acusar o Emílio de, nesses 13 anos de governo do PT, Emílio ter tido alguma indicação de pessoa, Emílio ter contratado as empresas de Emílio, prestado algum serviço quanto ao governo, que seja do meu conhecimento, eu não tenho. Então, eu não posso dizer que Emílio faça parte de uma gangue. Quando eu fiz essa expressão, eu estava dizendo da elite que domina o partido, da estrutura partidária, né, que montaram uma política pública, várias políticas públicas, que foram realmente, que trouxeram benefício para a população, é indiscutível. Mas não se justifica porque fizeram todas essas políticas públicas, como foi mencionado agora há pouco aí, que a Emílio mencionou, são verdades, mas não justifica que porque fizeram, tanto pelo povo, tinham o direito de manter a mesma prática política que condenavam. Né? Por que é que eu me revolto? Porque eu não votei em Fernando Henrique, eu nunca esperei uma postura diferente da direita, não. Eu esperava de Lula, né? Até porque fui para a rua, né? Participei de campanha, não como militante pago, trabalhei na campanha de João Paulo, porque sabia que era uma forma, como advogado. Nesse dia, meu companheiro e amigo de infância, Amir, estava comigo no segundo turno. Então, eu também tenho uma história como partido, como militante de um partido que sempre teve aliado ao PT nessa construção também. Não só é do PT essa construção, não. Né? Nós temos muitas políticas públicas que são ideias de outros militantes, de outros partidos, de pessoas que estavam dentro do governo, numa coalizão. Né? Mas isso não dá carta branca para que se roubem, para que se desrespeite o dinheiro público, né? Para que cometa as falcatruas que estão sendo provadas. Outra coisa, quando diz que o governo criou a controladoria interna, né? Tudo bem, mas esses escândalos que estão surgindo não vêm da controladoria, não. Nós vemos das instituições que, após 30 anos da ditadura, da Constituição, como o Ministério Público, né? Que é uma instituição criada com independência econômica, política e funcional, onde essas pessoas têm um papel de fiscal da lei e que estão comprovando que têm. Né? Não é porque o PT é bonzinho que está deixando a Procuradoria fazer isso, não. É porque ele não pode fazer nada, porque se pudesse, tinham barrado. Né? Eles tinham barrado. Porque uma das mágoas de Zé Disseu com Lula é porque disse que ele não foi eficaz lá no Mensalão para tentar coibir o avanço das investigações, que, na verdade, nesse ponto, Lula também não podia mais fazer nada. A investigação estava na mão da Procuradoria, né? Da Polícia Federal, que mesmo dentro da estrutura de governo tem sua independência. Né? Pronto, hoje não se admite, até porque a imprensa está aí observando. A Polícia Federal, no momento que ela se sentisse pressionada ou coibida por alguma de suas atitudes, ela ia vazar para a imprensa, a imprensa ia passar para a população, que a população, evidentemente, ia cobrar isso do governo, de qualquer governante que tentasse instrumentalizar a Polícia Federal. Então, não é porque o PT está deixando que isso aconteça, não. Isso é um amadurecimento das instituições públicas, nossa, do Ministério Público, da Polícia Federal, né, e da própria sociedade, que não se admite mais com chave, que não se admite mais o monte de bandalheira que foi cometida em outros governos. A sociedade está caminhando, a cada passo ela se torna mais exigente e vai cobrar mais. Por isso, não é como o PT tenta querer jogar para a população, que agora as denúncias estão sendo investigadas. Não. Isso é um aprimoramento das instituições públicas, como a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal, que são instituições independentes.
Bom, materializar seu raciocínio, doutor Carlos. O senhor tem acompanhado, e eu sei que por interesse jurídico, técnico também, político, como cidadão, acompanhou, por exemplo, todo aquele julgamento do Mensalão, a coisa dos embargos. Eu lembro a gente conversando muito sobre isso e ouvindo muito suas opiniões acerca dos temas que foram debatidos ali no Supremo, que para você, por exemplo, foram uma aula de direito para acompanhar. Ali foi um ambiente riquíssimo para os advogados que gostam de debater nessa área. Mas vamos buscar materializar. O Lula deve ser investigado e deve ser pego, na sua opinião, considerando que ele seria o chefe mentor desse processo. Que responsabilização cairia sobre ele? Se a gente ouvir, ainda nesse semestre, alguém dizer, acaba de ser decretado mandado de prisão preventiva contra Lula, ele vai ser investigado e vai ser acusado de que crimes?
Olha, meu, fica muito difícil você fazer uma previsão numa situação dessa, quando você não tem conhecimento, você só tem pelo que sai na imprensa. Porque muita coisa ainda vai vir à tona que está lá nos autos, que está na fase de investigação, que está sendo, no caso, apurado. Na prisão de Zé Dirceu, teve, quando um dos procuradores foi se manifestar, ele disse uma coisa interessante. Me parece, eu até anotei, é o procurador federal Carlos Fernando Lima. Quando questionado em entrevista se Zé Dirceu era a única liderança mais importante do esquema montado para desviar o dinheiro da Petrobras, ele disse, não, é um dos principais, mas não é o único. Então, ele, nas entrelinhas, ele disse que vai ter mais gente. Eu entendi isso como um recado. Não, Zé Dirceu não é o mais importante. Não, perguntaram, Zé Dirceu, dentro desse esquema que está sendo desvendado pela Procuradoria, pela Polícia Federal, é o mais importante? Ele disse, não é o único. Então, ele disse que tem mais gente. Por isso que eu acredito que as investigações estão caminhando, já foi aberto. Nós já temos um fato concreto. Já foi aberto pela Procuradoria do Distrito Federal uma investigação sobre
tráfico de influência,
de Lula, né? Lula, depois que deixou a presidência, ele é importante que a população comece a também tomar conhecimento disso. Ele viajava para dar consultoria às empreiteiras, todas delas envolvidas nesse esquema, OAS, Odebrecht, né, a UPC, né, também. Lula ia no jatinho deles para países normalmente que não tem instituições fortes lá na África, vendia a construtora como uma excelente empresa para fazer uma obra pública naquele país. E quem financiava, minha gente? O BNDES. Veja que coisa interessante. Ele ia no jatinho da empresa, da construtora, vendia a empresa para um governo lá de um país africano para fazer uma ponte, vamos dar um exemplo. E o recurso vinha do BNDES. Você sabe que esse recurso é proveniente de onde? Do meu imposto, do seu imposto, né? Qual o interesse de um ex-presidente da República sair do seu país para dar uma consultoria a uma empresa, para fazer uma palestra, vender uma empresa construtora lá no exterior? Tudo bem, se ela fosse ser contratada com dinheiro daquele país, ótimo. Ele vendeu, ele era um vendedor, ele é envolvente, era uma pessoa, né, que ele consegue hipnotizar muita gente. Mas, aí, além dele levar a construtora, ele levava o dinheiro brasileiro também para financiar. Então, isso está sendo investigado. Isso é um ponto, um dos pontos que tem concreto que está sendo investigado, né? E ele vai ter que se explicar por que essas obras eram financiadas com dinheiro do BNDES. Por que esse dinheiro do BNDES não ficava no Brasil? Para financiar a ponte, estrada que nós precisamos e outras obras públicas. Qual o interesse de um presidente sair? Eu não soube que Fernando Henrique saísse viajando no jatinho dos empreiteiros para vender obras lá fora e financiar com o nosso dinheiro. Eu não tenho conhecimento. Se foi, é condenado também do mesmo jeito. E merece ser investigado. É um ponto que eu acho, um dos pontos, que veio à tona, que pode ser um elo para começar a puxar um novelo de linha que pode vir muito mais coisa.
Bom, as opiniões estão chegando aqui, perguntas e opiniões também. Eu estou querendo saber, né, se, na sua opinião, o Lula está envolvido nesses escândalos. A Lucinaua Carvalho acha que não, que Lula não faz parte dessa gangue. Ela diz, olhou para os pobres. Aí diz a Lucinaua, aqui também tem quadrilha, mas não quer enxergar. Zélia Mendes acha que Lula é o chefe da quadrilha, ele sempre soube de tudo. Sandro Pereira, Lula é o chefe. Já citaram ele, Dilma, mas não são convocados para depor, por quê? Você acredita que Lula pode ser convocado para depor?
Pode. Dependendo das evidências que venham e dos fatos e das provas, pode ser. Ele hoje é um cidadão comum, como qualquer pessoa. Ele foi ex-presidente. Lula, Dilma não. Dilma está ocupando o cargo, tem que ser convocada. É um procedimento.
É um fórum privilegiado.
É fórum privilegiado. Mas Lula é um cidadão, pode ser chamado. A prestar depoimento e esclarecimento. Ele não está acima da lei porque foi ex-presidente da República, não.
O Pedro Araújo está perguntando, Lula foi o homem, está dizendo, Lula foi o homem. Cadê Pedro? Pedro aqui, doutor Carlos. Você acha que após o mensalão do Petrolão pode vir por aí o Eletrolão?
Está se comentando que também no sistema elétrico foi montado também um grande esquema de desvio de dinheiro público. Pode vir mais coisa também.
Vamos mais aqui. Tem um ouvinte dizendo que acredita em Lula. Lula foi o homem que colaborou para mudar a vida dos brasileiros. Corrupção sempre existiu, vai continuar existindo, está dizendo aqui a ouvinte. Tem a Mônica, né, de Covoadas, ela está compartilhando um texto que está rodando nas redes sociais, que é do protesto domingo, dia 16 de agosto, para exigir que Dilma pague pelos crimes que cometeu. Está dizendo R$4, não vamos pagar R$4 no litro da gasolina porque roubaram a Petrobras, não aceitamos aumentar a conta de luz, gás, passagem da corrida, nem impostos, não aceita que corte direito dos trabalhadores, não aceitamos menos reajustes nas aposentadorias e por aí vai, né? Fala do cartão corporativo, 650 milhões, o povo brasileiro.
É interessante essa questão do cartão corporativo, É um instrumento que tem no governo, em alguns governos, tem, que o detentor desse cartão chega na boca do caixa, saca a importância que quer e não presta conta. A presidência da República, no governo Lula, sacou milhões nesse cartão sem prestar conta. Dizia que era questão de segurança nacional. Mas que segurança é essa? Se os agentes que fazem a segurança do presidente já estão lá ganhando salário, tem toda uma estrutura, tem tudo pronto. Além disso, eles tinham um cartão que sacavam na boca do caixa 20, 30 mil, 100 mil e não precisava prestar conta a ninguém. Era questão de segurança nacional, né? Infelizmente, tem, me parece, uma legislação específica que ampara essa situação, mas foi também uma das coisas vergonhosas no governo Lula, foi o cartão corporativo, onde se insinua, né, ninguém tem prova, que serviu até para comprar joias para várias pessoas que faziam parte do governo, né, mas ninguém tem como provar, porque se sacava o dedo, não prestava conta, mas não deixava de ser um dinheiro público, era um dinheiro público. Se fosse uma importância módica, não alta, não vultuosa, tudo bem, mas foram importâncias vultuosas, que dentro do governo Lula, para o governo de Dilma, houve uma diminuição considerável desses saques do cartão corporativo.
Bom, eu vou ter que chamar um intervalo, mas me parece que vai, depois do intervalo, vai esquentar ainda mais o debate pelas perguntas que estão chegando aqui, Carlinhos. Tem um ouvinte aqui, a Cristina está dizendo, e o Eduardo era o quê? Eduardo era chefe do PSB, induz aí que Eduardo também seria algo como Lula para o PT. Emílio está aqui pelo zap, seu amigo Emílio, está dizendo, bom dia meu amigo Carlinhos, aí pergunta, Gostaria de perguntar se quando foi comprada a reeleição e foi que Fernando Henrique assumiu e negou que tinha conhecimento, se ele considera Fernando Henrique suspeito, que deveria ser investigado. Aí puxa o debate para cá e pergunta, se o prefeito atual denunciar o ex-prefeito e omitir da população, isso não é corrupção? Se o advogado Valber Agra assessorar o prefeito, a MUP, o ex-prefeito, dizer que sua defesa seria feita por Valber Agra, não é corrupção? Ou vai dizer que foi um ato falho de Totônio Valadares, pergunta Emílio. O Jair, que presidiu o PT, está puxando também o debate para cá. Ele pergunta, você está dizendo que Lula é chefe da quadrilha porque tinha o José Dirceu. Aí puxando para um caso do qual o senhor participou como advogado. No caso da pasta vermelha do PSB de Afogados, na última eleição municipal, onde Janaína foi pega em flagrante com a lista de materiais e nomes de pessoas beneficiadas em troca de votos. Patriota era o treinador do time, não sabia? Voltamos aqui com o advogado Carlos Marques e a polêmica envolvendo o PT, Lula e essas questões que a gente tem acompanhado na mídia. Aqui o Alexandre mora em Maceió, está ouvindo pela internet, dizendo que não acredita que Lula esteja envolvido. Sou de Afogados, meu nome é Alexandre, moro em Maceió, está dizendo ele aqui. Nildo da Itan, dizendo que o principal mentor de todo esquema de desvio roubalheira do erário público é, infelizmente, Lula, e as investigações vão mostrar isso, está dizendo ele aqui. Odete, Lula não está envolvido, não. Foi Lula que melhorou o Brasil. Eu achei engraçada a definição dela. Ela disse, antes de Lula, na minha casa, era um pão para 9 pessoas. Agora são 9 pães por pessoa. O Siqueira Pescador, qualquer presidente que entrasse, não roubar, se não se juntar aos demais, morre. Eles matam. Está avisando aqui o Siqueira Pescador. Tem um ouvinte aqui no Zap. Cadê o áudio dela? Gravou o áudio, foi? Cadê? Aqui, vamos tentar ouvir. Edinalva? Diga, Edinalva. Cadê Edinalva? Aqui travou, não está rodando. Estou dando play aqui, agora vai. Oi, Edinalva. Edinalva?
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Edinalva Veras. Em relação à pesquisa...
Certo.
Acredito sim que Lula e Dilma estão envolvidos, sim. Eles são os chefes dessa máfia, dessa grande máfia que está aqui no Brasil. E, infelizmente, quem está pagando somos nós brasileiros. E ainda tem pessoas que acreditam que Lula não está envolvido, Lula e Dilma. Ah, eles ajudou muito ao pobre. Isso aí é a obrigação do político, ajudar.
Okay.
E eles não estão tirando do bolso deles. Se dá uma Bolsa Família, eles não estão tirando do bolso deles.
Entendi, Edinalva. Eu tenho que interromper um pouquinho pelo tempo, que eu estou já na reta final. Eu entendi plenamente o que você quis colocar em relação a essa questão. Bom, vamos aqui às perguntas para o advogado Carlos Marques. Aqui a ouvinte perguntou, o senhor falou aí que Eduardo era... que Lula é o chefe dessa gangue do PT, a Cristina está perguntando. E Eduardo era o quê? O chefe do PSB. Ela está querendo saber se proporcionalmente Eduardo também seria líder liderasse também algum esquema de corrupção.
É bem, Eduardo foi governador 8 anos, né? E terminou o mandato, foi, infelizmente, estava em campanha presidente, houve aquele acidente, ele morreu, mas não teve nenhum fato que seja... é público e notório que você leve a duvidar da conduta de Eduardo. Então, e se ele tivesse vivo e também viesse algum fato, tinha que ser apurado, como é de todo mundo, independente de ser de qualquer partido. Cometeu delito na democracia, é bom por isso, porque quem fala por último é a justiça. Tem os inconformados, paciência, é assim, vai ter em todo canto. Agora, quem dá a última palavra é a justiça. Como não teve nenhum inquérito, nenhum fato, eu não posso dizer que Eduardo era chefe de nada.
A pergunta do Emílio Vasconcelos, ele fez aquele questionamento sobre, primeiro, questão do Fernando Henrique, né, da compra da reeleição. Se você considera ele suspeito, se deveria ser investigado. A questão de patriota denunciado Totônio institucionalmente e depois omitido da população. Pergunta-se se também não é corrupção. Se o advogado Valberagra assessorar o prefeito Amup e o ex-prefeito dizer que sua defesa seria feita por Valberagra, também não seria corrupção ou foi um ato falho de Antônio Valadares? Aí ela acrescenta, se sabe dizer ou pode dizer posteriormente se Wagner vendeu os camarotes na festa da Expo Agro, sendo um evento político, as atrações pagas com dinheiro público e no espaço público. Quanto a Valberagra não poder assinar como representante da defesa juridicamente, todo mundo sabe, diz ele. A pergunta é, não o direito e sim o fato.
Olha, veja bem, essa questão de Fernando Henrique, eu acredito, né, que naquele período da reeleição realmente teve a compra de voto, é verdade. E deveria ter sido apurado e deveria ter sido punido quem cometeu. Né? Agora, se eles tiveram a cautela de fazerem bem feito, eu não sei. Eu sei que não chegou a ser aberto nenhum inquérito. Mas deveria ter sido aberto. A imprensa denunciou que pronto, realmente existiu compra de voto para que passasse a emenda da reeleição. É verdade. Então teria que ser apurado quem comprou e quem vendeu. O interessado era Fernando Henrique. Perfeito. Então alguém estava fazendo por ele. Se não foi, Emílio, eu não sei por quê.
Aqui você falou sobre, ele está falando desses outros exemplos aí, locais. Sim, locais. Questão, por exemplo, essa história do prefeito denunciar o ex-prefeito e não divulgar.
Não foi denunciar. Emílio, como um bom adversário, está botando fogo de monturo. Na verdade, existem dois convênios em que ainda não foi aprovado no Ministério da Cultura a prestação de contas. E o que era que isso tinha uma consequência? Tinha uma consequência que o município ficava sem condições legais de ter transferência voluntária de recurso público, dos convênios, de celebrar convênio. Nós, detectando isso, conversamos com o Totônio e dissemos, ó, Totônio, nós, uma das soluções é a gente fazer uma representação pedindo uma tomada de contas no Tribunal de Contas, e foi feito, né? Tudo dentro da legalidade, sem insinuar que isso tem corrupção. Primeiro, no próprio relatório do Ministério da Cultura, onde ele não aprova o convênio, ele não menciona nenhum fato de corrupção. Ele menciona que o convênio estava lá consignado, que era para a festa junina e foi feito a festa na Emancipação. E nós tentamos mostrar que a nossa festa aqui tradicional, também junina, começava no São Pedro, né? Que não deixava de ter sido uma festa junina. Então, a discussão gira em torno disso. Corrupção, assim, teria, se o show não tivesse sido feito, se tivesse questionamento sobre o valor que estava sendo pago aos artistas, aí seria corrupção. Mas não foi isso. É uma questão técnica. Por quê? Porque o convênio dizia que era para a festa junina. E o Ministério do Turismo, quando dá análise da prestação de contas, entendeu que foi na Emancipação. E a linha da justificativa foi que a Emancipação daqui engloba também o ciclo junino, que começa com São Pedro. Então, a discussão é essa. Não vejo corrupção.
E Valberagra, que ele diz, que é o da defesa ou da acusação?
Não, não tem. Eu não... Primeiro, quem é o advogado de Totônio, quem assinou a defesa junto ao TCU, foi o doutor Roberto Moraes, e não Valberagra. Né? Então, eu não... Eu desconheço esse fato aí que a Mi tá mencionando.
A pergunta de Jair está fazendo relação entre sua declaração de que Lula, né, você fez a comparação com o time de futebol, dizendo
exato.
Lula é o técnico, escala o cara é corrupto, o jogador estava cometendo um ato falho lá, ilícito, e o treinador não sabia. Certo. Aí ele compara com a história da pasta vermelha aqui em Afogados, onde Janaína foi pega em flagrante com lista de materiais e nomes de pessoas beneficiadas em troca de votos. Pergunta, Jair, Patriota então era o treinador e não sabia? Patriota que era o treinador desse time não sabia? Pergunta ele.
Veja só, é fácil demais responder. Como eu disse, numa democracia, quem dá a última palavra é o poder judiciário. E sobre esses fatos que Jair está mencionando aí, ele deve lembrar que o Poder Judiciário reconheceu na sua decisão final que não houve compra de voto. Inclusive, Jair, Janaína foi absolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se você não saiba, fica sabendo. Então, diferentemente do seu partido, né? Do seu partido não. No seu partido é diferente, porque no seu partido temos condenação do Poder Judiciário. Zé Dirceu foi condenado. Zé Dirceu está preso. Você quer mais, Jair? Seus tesoureiros que passaram nos últimos 10 anos, a maioria está na cadeia. Delúbio Soares foi para a cadeia. O Vacari Neto está na cadeia. Era o povo que tomava de conta do dinheiro do seu partido. Eles são tão honestos e tão decentes que estão presos. E estão presos porque tem um mandado judicial. Que, como eu disse, que bom, né, Jair? Que na democracia o Poder Judiciário dá a última palavra. Aquilo que você tanto acusou, quando for o processo ser julgado, foi absolvido. Então, Jair, é por essas e outras declarações suas que você está respondendo um processo, Jair. Você lembra que você ainda vai ser chamado lá no fórum para você provar que você acusou que tinha um mensalão e afogado na engazeira do PSB. O processo está dormindo, mas ele anda. A gente acorda. Feito um menino que está dormindo, a gente acorda, Jair. E esse processo vai caminhar e você vai ter a oportunidade de provar o que você acusou aqui na Rádio Pajeú. Ou então vai sofrer uma penalidade, como é o justo de quem prova, não, de quem acusa e não prova. Né, Jair? No seu partido é diferente. A gente acusa e as provas estão aí.
A Lúcia Maria está dizendo o seguinte: doutor Carlos, como advogado e militante do PSB, membro da Frente Popular, o senhor bem diz, tem sempre tem um cabeça, né, e pode chegar até Lula. É uma preposição, diz ela. Agora, como membro da Frente Popular, a Prefeitura de Afogados contrata sem licitação Louro Santos, Beto Barbosa, por 170 mil, atrações que não valem juntas 30 mil. Como Frente Popular, o senhor acha isso honesto dentro do grupo do prefeito no qual o senhor faz parte? Acrescenta ela. E o dinheiro da MUP, que é um absurdo, que o município paga até hoje, nunca foi esclarecido, e nós pagamos tanto, gastamos tanto. Por quê? Folha de pagamento da saúde já foi solicitada pela Câmara de Vereadores, até hoje nunca foi repassada essa informação. Mas um absurdo, a menor praça que um prefeito já inaugurou, foi lá tirar foto, né? Foi inclusive ridicularizada por aliados, na praça de Riba Cabeleireira, que é ali na Jorge Valadares. E o pior, não divulgou o valor da gigante praça, como divulgou a reforma na praça de alimentação. Então, já que o senhor preza tanto pela transparência, diz ela, o governo que o senhor defende se esconde de muitas verdades. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Pergunta Lúcia Maria.
Veja só, Lúcia Maria, eu quando vim aqui, se você está ouvindo o programa, desde o início eu estava como um cidadão, e não como membro do governo, nem militante. Mas já que você indagou, nós não vamos deixar sem resposta, não. Primeiro, essa questão da AMUP. Se você for lá na minha sala, eu vou lhe mostrar o quanto nós pagamos a AMUP e o quanto nós economizamos só nas publicações de licitação. Se você não sabe, quando tem um processo licitatório, nós precisamos fazer algumas publicações nos jornais de grande circulação e no diário oficial. Nós temos um convênio que está dentro desse recurso que é pago à AMUP, que nós comprovamos que o município de Afogados economizou mais de R$1 milhão. Isso são fatos e provas. Me procure que eu vou lhe passar para você ficar mais informada. Pronto, a AMUP presta um grande serviço, porque os cofres, o princípio da economicidade que está na Constituição, né, nós deixamos de publicar no Diário Oficial da União ou do Estado e passamos a fazer as publicações dos avisos de licitação no Diário Oficial dos municípios, onde nós economizamos mais de R$1 milhão. Então, eu não vejo nenhuma corrupção, pelo contrário, eu vejo transparência. Né? E se você quiser prova do que eu estou lhe dizendo, me procure na procuradoria que eu vou lhe mostrar tanto o convênio com a AMUP, com os empenhos de pagamento, como também as publicações que nós fizemos pela comissão de licitação que resultou em economia para o município de Afogados da Engazeira em mais de R$1 milhão.
Bom, vamos na reta final aqui. Rosa Cristina dizendo: Bom dia, Nil. Dilma e Lula são os cabeças de tudo, está dizendo ela aqui. Tem alguém falando aqui no zap? Vamos liberar. Cadê?
Nil,
oi.
É Graças.
Foi Graças.
Eu queria saber se tem já alguma coisa resolvida para a seleção de agente de saúde, que foi divulgada aí na Pajeú e no seu blog. Você já tem alguma expectativa para a gente?
O senhor sabe de alguma coisa, tem alguma novidade?
Não. Não é do meu conhecimento, ainda não.
Bom, o que teve aqui, Graça, foi o Arthur dizendo que estava fazendo um levantamento para fazer isso, né? Vamos continuar acompanhando aí, porque há uma expectativa grande para essa seleção ou concurso, né, que chegou a ser sinalizado por ele. Doutor Carlos, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso debate, como sempre, cheio de polêmica, de muita participação, porque o tema suscita muito isso.
É, né? Verdade.
E lhe dizer que, agora, vamos deixar passar um tempo aí, o andamento de todo esse debate, e quem sabe trazer aqui, botar de testa os dois amigos aqui, o senhor e Emílio, para debater.
Ah, tá, seria, bom?
Se eu soubesse,
um grande prazer.
Pronto, então vamos deixar andar um pouquinho
mais. Vamos deixar andar para a gente ver como é que vão ficar as investigações, né?
O senhor topa, então?
Topa.
Já está dizendo aqui que
já,
topa.
Já está aceito.
Pronto. Eu vou perguntar a Emílio se ele topa também.
Não, eu acho que ele...
Eu tenho certeza que
ele adora uma polêmica.
Eu não duvidava, né, que o senhor toparia, e sei que ele também não teria problema em vir. Mas vamos deixar isso um pouco mais à frente e a gente vai continuar debatendo aí esse passo a passo. Muito obrigado, um abraço, hein?
Um abraço. Obrigado a você, Nil. Obrigado, pronto, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. E dizer que mais uma vez, muito obrigado. E estou à disposição de quando for chamado aqui.